For years, Minky Couture has been donating blankets to NICUs across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult-sized blanket purchased, Minky Couture will donate a mini-sized blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.
Ô Guilherme, eu pensando aí em alguma abertura de novo, você falou que aquele do episódio passado já tinha e tal. Pô, pensei em uma nova, não sei o que você acha aí, meu. Posso fazer?
Tá, vamos testar, manda aí, vamos ver qual é.
Então, tipo assim, é lógico, eu acabei de inventar esse negócio, tá ligado? Então pode ser que não esteja legal ainda, seja bom e tal, mas, né? Posso fazer aí pra ver se fica bom?
Pode, vamos testar. Se não for da hora, a gente já corta, mano.
Então demorou, é assim, ó. Achou que não ia ter podcast? Achou errado, otário! O que você achou, cara?
Poxa, cara, é bem da hora mesmo, mas, pô, acho que já tem uns caras fazendo um negócio desse aí. Eu vi esses dias na Globo aí uma galera fazendo. Brincando, cara que dirige, mano. Umas vans. É uns caras que dirigem umas vans, é meio estranho, mas é da hora. Eu acho que já foi, hein?
É igual, mano?
Igualzinho, cara.
Abundance na cadeira. Ajuste o seu volume. Se possível, pegue a sua cerveja. Tire a mão do teclado, porque vai começar mais um Linux Tips On Air.
E aí, senhores, tudo tranquilo? Vamos lá começar mais um podcast Linux Tips On Air. Eu sou o Jefferson Fernando.
Salve, eu sou o Guilherme Calcetti.
E hoje o assunto é sobre o que, seu Guilherme?
Hoje o assunto é sobre trabalhar como desenvolvedor.
É isso aí, seguindo a nossa série de como é. Já tivemos como é trabalhar como sysadmin, trabalhar remoto. Tivemos também como trabalhar no exterior, ou seja, seguindo a série hoje, como é trabalhar como dev, como desenvolvedor nesse mundinho de ai meu Deus. E hoje nós temos convidados super especiais, não é não, seu Guilherme?
Ah, temos sim. Hoje tem uma galera bem da hora aí. Hoje a gente tem uma figurinha repetida, o Bruno Rocha. Tem o Rodrigo Pokémon.
Sensacional, olha só, estrela aí das comunidades, né? O senhor Bruno, que aí organiza várias comunidades Python. O cara é vegano, super ativista, sensacional. E também o nosso Rodrigo Pokémon, né? O cara lá do Master, sensacional, que toca diversos eventos aí, como o Intercom e outros mais lá da Master, né? São duas figurinhas que com certeza irão agregar muito valor a esse camarote para que nós possamos falar sobre como é trabalhar como dev. E nesse final de ano irão acontecer diversos eventos fodas, hein? Vai acontecer diversos. Fala o primeiro aí, seu Guilherme.
Ah, exatamente, senhor Jefferson. Agora, dia 7 de novembro, vai ter o primeiro meetup AWS DevOps Brasil. O pessoal da Stabilize ainda entrou em contato com a gente, falou que vão ser 24 eventos ao redor do Brasil, sendo que 12 vão ser em São Paulo, cara. Vai ser bem legal. 7 de novembro aí.
Olha só, 7 de novembro, então, é o primeiro meetup que vai acontecer onde? No Guia Bolso aí em Pinheiros, não é?
Exatamente, Guia Bolso.
Olha só, em Pinheiros, saindo do meetup, tem diversas cervejarias foda aí, ó, Perro Libre, que é sensacional, tem quem mais aí, o Amber, tem diversas cervejarias, então você pode ir no evento lá, conhecer muito sobre a AWS DevOps, e também depois tomar uma cervejinha aqui, ó, né, pra molhar o bico, é sempre bom fazer, trocar aquele networking, fazer aquela troca de experiências, não é isso?
Exatamente, e eu vou estar nesse evento, vou comparecer lá, eu tenho alguns adesivos aqui da Linux Tips, vou acabar levando, então quem tiver por lá e me trombar, pode dar aquele abraço que vai rolar uns adesivos.
Olha só, então já sabem, colem lá, corre lá no meetup, já tá aqui na descrição, aqui embaixo, corre lá no meetup e se trombar o Guilherme por lá, já pede o adesivo, beleza? Dá um tapa na cabeça dele, que é a senha pra pegar o adesivo, olha só como é simples, não é?
É isso mesmo, Sr. Jefferson. E tem mais algum evento aí, da hora, que vai rolar até o final do ano?
Claro, tem sim, tem o DevOps Days Rio de Janeiro 2018, mais um evento lá, com todo o suporte do Gomex, né? O evento vai ser sensacional, é dia 9 e 10 de novembro, hein? Então não vacila aí, ó, tem código de desconto, então se você colocar lá a hashtag LinuxTips, você vai ter 30% de desconto. Aqui embaixo está o link, você clica direto no link e vai já aplicar os 30% de desconto lá no seu ingresso para o DevOps Days Rio de Janeiro 2018. Então não vacila, evento foda para você aprender muito sobre cultura DevOps, para aprender sobre ferramentas e fazer também aquele network lá na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, certo? E ainda tem mais um evento super importante também que vai acontecer aí nesse mundinho de, ai meu Deus, dos containers, que é a DockerCon Barcelona 2018. É isso mesmo, vai ter a edição 2018 da DockerCon aqui na Europa, aqui em Barcelona. Vai ser entre o dia 2 e 5 de dezembro, então dia 2, 3, 4 e 5 de dezembro lá em Barcelona. E você também tem código de desconto, então se você colocar lá o Linux Tips 20, você vai ter 20% de desconto para pegar o seu ingresso lá para a DockerCon. Então já sabe, vai lá convencer o seu chefe lá na empresa, entra lá no site da DockerCon, que tem até um guia de como convencer o seu chefe, né, para que ele patrocine a sua ida para a DockerCon. Mano, é sensacional o evento, muita coisa interessante, você vai aprender e fazer também mais uma vez aquele network e agora na gringa. Então DockerCon 2018 em Barcelona, código de desconto Linux Chips 20 e também o DevOps Days RJ, né, Rio de Janeiro, também com código de desconto. Os links aí com a descrição e tudo mais dos eventos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto o Meetup AWS DevOps Brasil, como também o DevOps Days Rio e também a DockerCon 2018. Olha, super eventos, bastante coisa aí pro final do ano, né, não, Guilherme?
Caraca, bastante coisa, hein? E Linux Tips aí atingindo os eventos até internacionais. Acho isso bem sensacional, cara.
É isso aí, eu vou colar lá, hein, na DockerCon 2018. Então, se você for colar, dá um toque, além de usar o código de desconto, dá um toque aí pra gente tomar umas brejas lá em terras espanholas, certo? Agora, chega de falatório um pouco sobre o evento e vamos lá falar que tem os apoiadores aqui do canal. Quais são os apoiadores, seu Guilherme Calcetti?
É isso aí, vamos parar de enrolação, vamos agradecer aqui esses apoiadores que são sensacionais, estão com a gente aí desde o começo do projeto do podcast. Em primeiro lugar, temos a Stabilis.
É isso aí, o pessoal da Stabilis aí sempre fortalecendo os eventos da Linux Tips e o canal, e os caras são especialistas. E se você está precisando saber sobre DevOps, fazer treinamento da Xin DevOps, agora os caras fazem até do Master, é sensacional. Cola lá no site, tem diversos eventos e veja lá qual que é a grade aí, o calendário, né, dos treinamentos. Colem lá nas redes sociais, está aqui na descrição também do vídeo. Temos também a JLCP do nosso amigão Jorge Pretel, né, não, o senhor Guilherme?
Exatamente, essa empresa aí do nosso amigo Jorge Pretel é uma grande empresa de consultoria na parte de monitoramento, mano. Os caras fazem tudo com monitoramento, os caras são parceiro da Zabbix lá. Meu, é show de bola.
Os caras são fodas, parceiro da Zabbixi, hein? Não é pra qualquer um não, hein? Puta que eu pariu. E temos também a galera da Agility Networks, né? Se você precisa aí trazer agilidade pro seu dia a dia, pro desenvolvimento de software, aprender sobre práticas DevOps na prática mesmo, em company, é sensacional. Contem sempre com a galera da Agility Networks. Você quer agilidade, é com os caras, ok? E um abraço pra galera lá da Agility, hein? A Merely, o Márcio, um abração pra vocês aí. Vamos tomar uma breja uma hora dessa aí, colando aí no Brasil, vamos marcar tomar numa breja, certo? Então são esses os nossos apoiadores, olha só, Agility Network, JLCP e também a Stable, certo? Agora vamos para os recadinhos.
Cara, gostei desse bordão aí, vamos lá, hein? Isso mesmo, Sr. Jefferson. Hoje eu quero agradecer especialmente ao Henrique Serratti aí, um brother que me indicou esse fone de ouvido que eu estou usando, o meu headsetzinho, para dar uma melhorada no áudio, foi indicação dele. Muito obrigado, Henrique, valeu. E também agradecer toda essa galera aí que tá acompanhando a gente, tá ouvindo, tá compartilhando e tá dando dicas, sugestões e tudo mais.
Agora chega de falatório e vamos lá conversar com essa galerinha pra saber como é essa vida de dev, como é trabalhar com dev. Certo, Guilherme? Chama a vinheta aí e vamos pra lá. Chega de falar, né? Tá louco.
Roda a vinheta.
Vai! Então é isso aí, vamos lá começar a bagaça e hoje vai ser divertido, hein? Hoje o tema, qual que é, seu Guilherme Calcetti?
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é trabalhar nessa área de desenvolvimento, que é uma área que tá crescendo muito e tá englobando muitas coisas.
É isso aí, então aquela história, né? O podcast teve como é trabalhar remoto, né, de home office, como é que é trabalhar como sysadmin e agora nós temos aí como é trabalhar como dev, né? E para isso nós trouxemos aí somente, mano, celebridades aí da Interwebs, do mundo do desenvolvimento aí, apresente as nossas figuras, os nossos convidados de hoje, seu Guilherme.
Exatamente, hoje só aquela galera zica do bagulho. Primeiramente a gente tem o Bruno Rocha aí, figurinha repetida, se apresente aí, Bruno Rocha.
E aí, pessoal, é um prazer estar de novo aqui no podcast. Como eu já falei, é um convite aí irrecusável, o trabalho de vocês é sensacional. E eu sou Bruno Rocha, sou programador e engenheiro de qualidade na Red Hat. E Vamos aí, vamos falar como é essa vida louca aí de dev.
Show de bola aí, ó. Só Elite aí. Segundo tem o Rodrigo Pokémon.
Fala aí, pessoal. Você já falou bastante bem meu nome, Rodrigo Pokémon. Acho que ninguém conhece, nem lembra, na verdade, que eu sou o Rodrigo, né? Mas Pokémon, acho que o pessoal tá aí. E hoje eu sou community manager do Imasters e codo desde pequeno, cara. Então, estamos aí para falar um pouquinho sobre como que é a brincadeira de codar.
Da hora, da hora.
Muito bem, então, olha só, somente celebridades. Mano, os talks mais foda que eu já vi é desses dois rapazes aí. Seja do Bruno, sensacional. Já vi alguns, na verdade. E do Pokémon também. Mano, me acabo de dar risada. O cara é muito engraçado e tem muitas histórias divertidinhas desse mundo de, ai meu Deus, aí do desenvolvimento, certo? Vamos começar então agora aqui a bagaça, né? Fazer as perguntinhas. Lembrando você que sempre você pode participar aí pelo Twitter com a hashtag LinuxTipsOnAir e fazer a sua pergunta. Cada episódio do podcast é um tema, né? Então fiquem atentos aí nas redes sociais. No Twitter, que é o BadTux_, e o seu, qual que é, seu Guilherme Calcetti?
O meu é Twitter@gcalcete.
Maravilha, e ainda pode fazer lá no Instagram também, tá aqui nos detalhes aqui embaixo do podcast, você pode conferir lá tanto as nossas redes sociais, a minha e do Guilherme, como também dos nossos convidados, certo? Primeira pergunta lá do nosso querido e idolatrado Instagram. E vamos ver aqui, olha só, já é bem legal essa pergunta, hein? Já para começar, e eu sei que vocês aí se dedicam bastante à comunidade, então, pô, caiu como uma luva. O Alex LSSP, ele pergunta o seguinte: como é dividir o tempo entre a família e ainda ser um profissional de alta performance, aí, de alto desempenho, né? Estuda, trabalha, comunidade, etc. Quem quer responder aí primeiro? Quem quer fazer levantar a mão primeiro aí para responder essa pergunta do nosso Alex?
Eu acho que é importante a gente pensar em maneiras de organizar o tempo e separar o tempo corretamente aí para fazer tarefas fora da programação. Já tive fases aí que eu fiquei trabalhando que nem um louco, né? Que não fazia mais nada além de trabalhar e não tem jeito, isso acaba cobrando, né? O seu custo depois, seja na saúde ou nas relações sociais, familiares. Mas eu acho que o que a galera geralmente pensa, né, é que quem atua na comunidade, dá palestra, escreve livro e faz um monte de coisa, a galera tem uma visão, assim, de que essa pessoa produz, assim, é super produtiva e que é super rápido e que faz as coisas de um modo diferente. E isso é um pouco de mito, né? Então, a verdade é que, por exemplo, eu sou super lento, eu programo super devagar, eu acho que se competir aí em nível de produtividade, eu não seria nada produtivo, e essas coisas levam tempo, né? Então, eu tô na área de desenvolvimento aí já um pouco mais de 15 anos, e a dedicação tem que ser certeira, né? Você tem que fazer muito bem aquilo que você gosta e aquilo que você sabe fazer bem, e investir nas coisas que dão um bom retorno, né? Então, focar em estudar as tecnologias que você gosta, aquelas que você tem mais afinidade, e gerar conteúdo, e participar de comunidade, de eventos, mas sem prejudicar o outro lado da sua vida. Não existe esse negócio do super-homem programador aí que consegue fazer tudo e dar conta de tudo. Isso aí é um mito, né? A gente está sempre com o tempo apertado e a gente também não é tão produtivo assim quanto a galera pensa, né? Então, basicamente, as coisas levam tempo, né? Se você começa hoje na área de desenvolvimento, para você ficar bom, se tornar um especialista, fazer a diferença na comunidade, talvez leve um pouco mais de tempo, e isso não é um problema, né? Tem que fazer cada coisa no seu tempo, devagar, sem ficar com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo.
Isso aí. Sensacional, aproveitando, né, aquela história de aproveitar a viagem, né? E horas bunda, né? Eu acho que é fundamental. E você, senhor Pokémon, o que você acha dessa história aí?
Cara, dividir as paradas é bem, na verdade, complicado para mim, porque na parte de dev, assim, desenvolvimento, eu ficava muito tempo focado em resolver o problema, então às vezes ia para casa pensando no problema, e é um pouco difícil, tipo, meio que desligar disso. Mas hoje em dia, depois de um tempo, acho que o Bruno falou muito bem, que tipo, com o tempo você começa a saber separar as coisas melhor. Então, quando eu era mais novo codando, eu era muito disso, de querer resolver, aí não importa a hora que for, levava coisa para casa e ia fazer. Aí depois, quando você fica um pouco mais, vamos falar assim, calejado, você começa a perceber que é bom fazer isso, só que aí você começa a influenciar outras coisas na sua vida, né? Tipo, hoje em dia eu sou casado e tudo mais, então fazer isso toda hora não é a melhor coisa. Mas ainda falo para vocês que ainda mexo bastante com dev mesmo, estando em casa. Mas a questão que o Bruno falou também, que é muito importante, que é saber dividir seu tempo, né? Então você fica, coloca um tempo até que você pode fazer, tipo, sei lá, ah, eu trabalho de 8 até as 5 e daí eu chego em casa às 7. Das 7 até 9 você estuda, sei lá, e usa esse tempo para a comunidade. Depois das 9 você meio que apaga isso e faça a sua vida, né? Viva a sua vida. Vá sair com seus amigos, vai estudar outras coisas, vai ficar com sua esposa, com seu namorado, ou com seu esposo, seu namorado que seja, vai fazer outras coisas da sua vida. Para mim, acho que é bem isso, é saber separar um pouco. E, infelizmente ou felizmente, isso acontece só com o tempo mesmo. Acho que a gente fica muito querendo, na ânsia de resolver as coisas quando você está mais no começo da carreira, né?
E hoje vocês são regrados com isso? É, curiosidade até, interrompendo para o Guilherme que vai fazer a próxima, mas vocês conseguem meio que equilibrar isso? Eu até perguntei no podcast passado, acho, para o Bruno, tipo, tirar o chapéuzinho, ó, agora o Pokémon está aqui trampando pela eMaster, está resolvendo as buchas do dia a dia, daí chega em casa, vai mexer para a comunidade, que, pô, a comunidade é a própria eMaster também, e junto com os outros, o PHP, SP. Manja, o Bruno é a mesma coisa com o Python, vocês conseguem separar bem esse tempo aí de, tipo, pô, agora não, agora eu vou em casa aqui, eu vou ver vídeo no YouTube, eu vou fazer qualquer coisa, mas para relaxar, não vou trabalhar, não vou nem ver vídeo da comunidade, nada, quero relaxar. Vocês conseguem separar bem isso hoje?
Olha, eu consigo separar, mas eu não tenho aquela questão, aquela regra, assim, sabe, aquela coisa muito chiita, assim, de regra que, sei lá, eu tenho horário para começar e horário para terminar, isso eu não consigo ter. Eu não tenho horário para começar o trabalho, nem para terminar. Tem dia que eu começo mais cedo, termino mais cedo. Tem dia que eu começo mais tarde e vou até mais tarde. Mas eu tento manter um máximo, né, de tempo que eu vou ficar trabalhando. E é meio complicado porque às vezes se misturam atividades de trabalho, atividades de estudo, atividade de comunidade, tudo no mesmo bolo, né? Então, durante o horário de trabalho, às vezes você está resolvendo um código, você está rodando alguma coisa, e ao mesmo tempo você está ali conversando, tentando ajustar um meetup, fazer alguma coisa para a comunidade, ou escrevendo um artigo para você publicar aí num blog ou em algum outro canal aí da comunidade. Então, as coisas meio que se misturam, mas eu tento manter na minha cabeça. Olha, hoje eu produzi bastante aqui no trabalho, tantas horas, então eu vou dedicar mais algumas horas a isso e tem uma hora que eu paro, né? Geralmente eu costumo dar aquela parada a hora que a cabeça começa a dar o sinal, né? Fala assim, olha, agora você tá realmente na hora de parar e de fazer outra coisa, mas é realmente complicado. Às vezes a gente não percebe que tá na hora de parar.
Esse seu controle é mais mental, então, é uma coisa mais sua, que você vai controlando ali, fazendo no seu dia a dia, vendo como é que rodou a semana. Você não usa nenhuma feature para fazer isso, nenhum...
Não, eu até comentei no outro podcast que eu participei aqui com vocês que hoje eu utilizo um to-do list, né? Que eu já tentei fazer de várias maneiras, mas o que acaba funcionando no fim das contas é ou um papel ou um bloco de texto bem basicão aqui no terminal, né? Então eu sempre, de manhã, minha primeira tarefa é olhar para to-do list e ver as coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Se eu vejo que tem muita coisa e não vou dar conta naquele dia, eu dou uma priorizada, né? Tento atacar as primeiras da lista e deixo o restante para resolver no outro dia de manhã. E aí é meio mental, assim, o controle. Eu não tenho muito controle de hora também. Eu trabalho, resolvo as coisas. A hora que eu vejo que a mente já está cansada, eu dou uma parada, faço outras coisas. Como eu trabalho em casa, né? Trabalho de home office, eu acabo parando para ir cozinhar na hora do almoço, né? Então, eu estou aqui trabalhando, resolvo várias coisas, paro. Aí vou lá, fico uma hora e meia cozinhando, almoçando. Depois eu volto, trabalho mais. Então, é um controle mental, mas eu tento manter, assim, um limite onde eu possa fazer trabalho, comunidade e as questões da minha casa e da família, assim, tentar fazer um mix, né? Tem dias que eu vou trabalhar mais e tem dias que eu vou trabalhar menos, então eu tento compensar. Se eu trabalhei muito em um dia, tento compensar em outro, né? Então, não tenho aquela coisa de horário, de seguir uma regra, que acho que é meio difícil até, né? Às vezes você acaba se limitando por horário, e é comum, assim, a gente fazer essa questão da compensação, sabe? Tipo, ah, se essa semana eu trabalhei muito, a semana que vem eu vou pegar um pouco mais leve para compensar, né? E aí, às vezes, acaba sendo bom também.
Com você também, ô Pokémon? Já tá de boa, assim? Já consegue...
Nem fodendo. Na verdade, cara, é bem complicado. Eu tenho que agradecer sempre a minha esposa, porque ela é muito, 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 vamos falar assim, cara, ela é muito tudo, cara, porque para eu separar é muito complicado. Por quê? Porque, como você falou, a Imasta era uma comunidade, eu tenho que cuidar também do PHPSP, tanto de Campinas e também alguns eventos que a gente faz lá em São Paulo. Fora isso, tem vários eventos, meetups que eu também organizo, ou então eu estou envolvido com divulgação e tudo mais. Então, essa parte de comunidade, para mim, é muito embaçada. E, às vezes, por exemplo, eu mando uma mensagem para um palestrante, 16h, e a pessoa só me responde 00h. E, às vezes, é o único horário que ela tem para falar, entendeu? Então, eu tenho que chegar na pessoa e falar com ela 00h, infelizmente, porque, às vezes, é o único tempo que ela tem e, às vezes, eu não posso deixar passar aquela oportunidade, sabe? Daí é bem complicado. Eu também tenho essa ideia do Bruno de fazer coisa mental, mas o que está me ajudando agora um pouco é que eu comecei a fazer atividades tipo, de tempo limitado. Por exemplo, eu estou indo para academia, então eu tenho mais ou menos horários de ir para academia. Então, nesse horário da academia, aí eu dou um out completamente em trabalho e tudo mais, faço academia, aí quando eu saio de lá, aí já volta toda a parada. Então, tipo, eu não tenho controle, eu tento fazer o controle tipo, separar, mas é mais assim, deitei na cama, aí meio que acabou. Quando eu deito na cama, aí meio que meio que, né? Porque tem, como eu falei pra vocês, tem casos absurdos, mas aí é meio que acabou o dia por ali.
É, chega, tem que deixar o celular bem longe, né? Mas eu fico imaginando, tipo, época de evento, pré-evento, né? Pra se desconectar é um inferno, né? Tipo, Intercom, por exemplo. Evento.
Não, é complicado. É complicado porque, como eu te falei, tipo, às vezes tem pessoas que não são do país, entendeu? Aí tem questão do fuso horário. Aí tem as pessoas que, tipo, trabalham também, como o Bruno, que é, tipo, trabalham em horários alternativos ou de home office. Então, a gente tem horários alternativos para responder. Então, sim, é bem complicado quando acontece isso. Mas, no geral, a gente tenta fazer aí uma parada. Aí, tipo, falo assim para você, ó, depois de 1h, talvez eu tô de boa. Então, tem de 1 até 6, vamos falar assim, que é o horário que eu acordo. Então, de 1 até 6, eu tô bem off. Aí, de 6 até 8, que é a hora que eu tô no fretado, mais ou menos, eu tô em stand-by, porque geralmente eu vou dormindo, então tem o tempo de stand-by. Aí, das 8h30 até as 5 eu tô full, aí das 5 até as 7 eu stand-by de novo, aí das 7 até... Aí depende do dia, né? Aí das 7 até as 8 eu posso estar na academia, eu posso estar fazendo outra coisa, e aí quando eu volto aí até meia-noite, 1h, acho que é a hora que eu tô... 1h é a hora que eu realmente desliguei, entendeu? Aí entre isso tem as outras coisas.
É bem caótico mesmo, essa vida de desenvolvedor e organizador aí, nossa, você é louco, caótico pra caramba. Mas conta pra gente aí, como é que vocês começaram? Como começou isso tudo aí? Se você quiser começar aí, Pokémon, pode ir.
Velho, eu não sei muito bem qual era o ano. Eu sempre acho que é 97, se é 98, não lembro. Eu lembro que acho que era 98, porque tinha acabado de sair o Windows 98 naquela época. Que meu pai foi numa feira lá de computadores, lá em Brasília. A gente morava num lugar que é a Marinha. Eu acho que quase ninguém conhece esse lugar. Mas quando eu fui lá na Campus Party e perguntei, tinha sempre duas pessoas que se perdem lá. É um lugar tão bizarro, cara, pra tu ter ideia, que nem o bonequinho do Google, você consegue colocar ele lá em cima do map, saca? Ele não pode entrar porque é uma área militar lá de Brasília.
Caramba!
E daí meu pai falou, ah, vou comprar aqui um negócio pra você e tal, você gosta desses negócios diferentes. Eu era um maluco que jogava muito videogame, tinha o meu Master System 2 lá, loucamente, ficava jogando. E ele falou, ah, isso aqui eu acho que você vai gostar, que é um negócio de computador. Aí levou a gente na feira, fiquei alucinado. Eu fiz um curso lá de, tipo, Word, Excel e essas coisas. Quando eu era bem pequeno, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, eu fiz esse curso e, tipo, eu era muito avançado pra época nisso, entendeu? Eu nunca tinha, eu já tinha visto o computador, mas nunca tinha mexido, e, tipo, era muito melhor do que as pessoas mais adultas que estavam fazendo, saca? Eu falei, pô, isso aí, eu tenho futuro nisso aí. E daí, antes de comprar o computador, tinha aquelas revistas que ensinavam programação, sabe? Tipo, várias linguagens e tal. Eu comprei uma revista que era de Delphi 2, cara. Eu lembro que vinha nessa revista Delphi 2. E assim que meu pai comprou o computador, eu fui ver como é que funcionava esse negócio, né? Então eu fiquei muito tempo com aquela revista lá, o Delphi 2, aprendi o que era label, o que era button, o que era a questão lá da não era até o objeto, né? Mas do clique e arrasta o objeto do Delphi. Fiquei ali um tempo, não entendia nada, não evoluía, só fiz o que estava ali naquela revista. E daí, o problema que a gente tinha é o seguinte, quando eu morava, o telefone lá de casa era por ramal. Então não tinha nem como entrar na internet, a internet grátis estava começando naquela época. E eu fiquei um tempo até liberarem a linha para cada lugar, para cada casa, né? E aí mudou a minha vida, porque quando eu entrei na internet, eu fui criar o meu nick, e é por isso que vem o Pokémon. Muitas pessoas não sabem, mas assim que liberou a IG lá, depois que a gente teve que essa questão da linha, que era ramal e virou linha única para cada casa, eu fui criar meu e-mail, né? Tentei Rodrigo Cardoso, já tinha, né? Rodrigo Cardoso, @IG, já tinha. Rodrigo já tinha... meu irmão é Alex, eu tentei Rodrigo Kid, que eu jogava muito Master System, também já tinha. Gostosão da Galáxia já tinha. Eu falei, vou criar uma porcaria do nick.
Como que é?
Gostosão da Galáxia também já tinha.
Porra, mas você usa esse nick em algum lugar hoje?
Não, caramba. Sim,
eu não consegui cadastrar esse e-mail. Eu falei, vou criar um e-mail que nenhum retardado vai copiar. Aí eu gostava de Pokémon. E eu morava na Marinha. Daí ficou Pokémon Marinha. E é por isso que veio o Pokémon, entendeu? Porque, tipo, eu tinha que cadastrar um e-mail e não tinha nada disponível. E aí, tipo, tanto que eu tenho Pokémon Marinha até hoje. O pessoal de Magic, por exemplo, que joga Magic, me conhece por Pokémon Marinha. Por causa dessa época aí desse e-mail. Eu tenho até hoje um Pokémon Marinha, que é o Pokémon Marinha @hotmail.com. É, ainda uso esse nick. E aí foi nisso, cara. Na hora que eu entrei na internet, que eu criei lá o Pokémon Marinha, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa muito louca. Porque isso aqui não deve ser difícil de fazer. E eu vi os sites muito simples, saca? O site da IG, site da Ball, site do Zaz. Era uma parada que, tipo assim, era muito conteúdo, mas falei, não é uma parada tão difícil. Eu comecei a estudar o que era HTML. Aí fui mexer em HTML, depois aprendi que era CGI, cara. A gente fazia validação de formulário em CGI, né? Depois, um pouquinho, eu fui ver o que eu posso fazer para interagir. Ah, tem ASP, tem PHP. E aí, por isso que eu trabalho muito com PHP hoje, por causa disso. Quando eu comecei, era isso que tinha disponível. Era as tecnologias que você podia pesquisar em qualquer lugar e achava. Eu dava no KD lá, onde é que eu vou pesquisar? Ah, quero fazer um livro de visitas, um contador de páginas, que eram as coisas mais maravilhosas que tinha na internet naquela época. Então, vamos fazer. Faz em quê? Faz em ASP, faz em PHP. Aí você tinha bloco de notas, você tinha front page, você tinha tipo, umas paradas bem, bem poucas coisas, poucas ferramentas para a internet, entendeu? E depois você começa a descobrir que existem hospedagem grátis. E aí tinha XPG, HPG, Geocities, você tinha miarroba.com, você tinha, você tinha mais o quê? XPG, HPG, você tinha Vila Ball, você tinha... Cada um desses IG tinha o seu próprio montador de site. E aí eu fui chutando um pouco de cada, e aí eu comecei assim.
Você vai contando, o que vem na minha cabeça é que você era tipo um hacker mesmo, assim, de, digamos, de conhecimento. Você viu um negócio ali, um site, começou a destruir o negócio, aprender como é que funcionava o HTML e, putz, foi subindo, numa época que a informação já não era tão fácil assim, né?
Não, é porque a gente não tinha nada. O pessoal hoje em dia é muito acostumado em ter tudo na mão, sabe? Você entra no Google, pesquisa qualquer coisa, tipo, tá tudo lá. Nossa época não existia isso. Primeiro que não existia Google. Segundo, porque o KD, ele não tinha um algoritmo tão esperto para trazer o conteúdo realmente relevante, saca? Então era tipo, era um crawler muito absurdo que saía crawleando tudo e tentava achar alguma coisa decente. E era complicado, sabe? Mas você tinha, por exemplo, uma ferramenta que as pessoas hoje desprezam, que eles usam o Slack como, na verdade, se fosse isso, né? A gente tinha o Mirk, cara, que para mim, eu acho que era o divisor de água.
O IRC, velho, eu comentei em algum dos podcasts, era o meu Google da época, cara. Eu entrava, tipo, em meia dúzia de canais e lá eu fazia festa.
Bom, pra mim até hoje, né? A gente, na Red Hat, todo mundo usa o IRC até hoje, é o canal oficial da empresa. Mesmo antes de eu entrar na empresa, já usava, geral, assim, comunidade Python. A gente, tipo, IRC, tô sempre lá, tô sempre online, em um monte de canal, até hoje.
Não, E aí o pessoal fala de briga, de treta, treta, por exemplo, de comunidade, cara. Treta de comunidade não existe, cara. A treta era a treta de Mirk, de a gente derrubar cara, servidor dos outros. Isso que era a treta de verdade. No Brasil você tinha três grandes redes, né? Na verdade eram duas, né? Que era a Rede Brasil e a Brasnet. E daí, tipo, a treta era instaurada. Tinha dia que uma tava on, tinha dia que a outra tava down. E aí isso assim era a treta de comunidade.
É, na época tinha ainda as brigas entre distribuições Linux, cara. Eu lembro que tinha a galera do Slack e a galera do Debian, os caras quase se arrebentavam, hein? E você, como começou, Bruno?
Bom, a minha história é meio parecida, assim, com algumas diferenças, mas foi mais ou menos na mesma época. Eu tinha uns 12 anos, foi lá em 95. Não tinha internet ainda, eu nem sabia o que era internet, mas a minha mãe, ela tinha uma empresa de construção civil, aquele monte de máquina de escrever, né? De repente, teve um dia lá que um sócio dela veio com um computador, era um XT, né? Aí... ninguém sabia mexer naquele negócio, a empresa funcionava na base da máquina de escrever. Eu sentei na frente do negócio lá com 12 anos e fiquei fuçando, mexendo, e põe disquete, tira disquete, aqueles disquete grandão de 5 e 1 quarto. E foi assim, aí eu comecei a fuçar no MS-DOS, pegar umas apostila e ficar testando e vendo como é que funcionava aquele negócio ali, até que um dia eu fui numa banca de jornal, encontrei uma revista de Lotus 123 que vinha com disquete. Aí pronto, aí que eu comecei a fuçar, né? Cheguei lá, era tipo um Excel, né? O Lotus. E você conseguia fazer muita coisa, tinha até jogo dentro daquilo, né? E aí eu comecei a ficar interessado em comprar tudo que era revista que tinha em banca de jornal. O local que eu mais adorava era ir na banca de jornal e encontrar uma revista lá falando sobre DOS ou sobre Lotus, e eu fucei naquilo e todos os produtos, né? O Lotus na época era como se fosse um Office, né? Tinha várias aplicações dentro do Lotus. E aí eu comecei a fuçar e não era nem programar, né? Era mais fuçar e hackear mesmo as coisas, aprender a fazer umas fórmulas. E aí quando eu fui ver, de repente, eu estava fazendo algumas coisas úteis, né? Lá pro negócio que a minha mãe tinha na época. E aí, a partir disso, eu nunca mais parei de mexer com o computador, né? Depois de algum tempo, eu conheci um amigo que tinha um computador com Windows 3.1. Aí a gente conseguiu fazer um upgrade lá no meu XT, e fazer uma instalação lá bem capenga do Windows 3.1. Eu aprendi a usar aquele negócio e aí eu fui passando e trocando de computador, sempre com a ajuda de um tio, de um irmão, de alguém que ia lá e ajudava, colaborava a comprar uma placa, alguma coisa. Nessa eu já fui aprendendo também como é que mexia um pouco com hardware, né? Às vezes tinha que abrir, tirar a placa de vídeo, dar aquela soprada para ela voltar a funcionar. E aí foi acontecendo dessa forma, né? Aí quando foi mais ou menos em 98, ou um pouco antes, aí eu descobri a internet. Nessa época eu já trabalhava desenvolvendo, olha só, não era programador. Nessa época tinha o Office 97, né? O Office 97 tinha as mesmas coisas que tem Word hoje, né? Word, Excel e tudo mais, mas ele tinha o Access, né? E aí o Microsoft Access 97 era uma ferramenta sensacional para automatizar pequenos negócios, né? Aquelas impressão de etiqueta, frente de caixa. E aí eu aprendi a programar aquele negócio. Você criava uns formulários, aí você clicava num botão, fazia uma macro, né? E aí foi aí que eu comecei realmente a programar, né? Dentro do Office. É bem engraçado. E eu até fiz alguns pequenos projetos, vendia esses projetos aí para algumas empresas. E comecei a me interessar por programação, e aí eu fui procurar alguns cursos, algumas coisas, livros e tudo mais. E quando foi em 98, 99, eu conheci um amigo, né, que ele... Eu morava em Itapevi, né, uma cidade na zona oeste de São Paulo, e um amigo me veio um dia com um livro, né, Turbo Linux, e um CDzinho ali do Turbo Linux. E aí a gente instalou aquele negócio, na verdade a gente passou uns 3 dias instalando aquele negócio, porque era difícil, você tinha que ficar, sei lá, selecionando pacote por pacote. E aí a gente começou a ficar louco por esse negócio de Linux. Depois disso a gente migrou para o Conectiva, né, que era um negócio super bem falado nas revistas, né? A gente não tinha muito acesso à internet, tinha pouca coisa de internet na época, então as revistas é que influenciavam bastante a nossa cabeça, assim, né? Então nas revistas a gente via todo mundo falando de conectiva, e a gente acabou entrando aí, que nem você estava falando da briga das distros aí, né, Debian, Slackware. Eu e os amigos lá, a gente acabou entrando aí no time dos usuários de conectiva, e a partir daí começamos a se envolver com desenvolvimento, né? E aí eu trabalhei, comecei a fazer projetos web bem toscos na época, com PHP, tinha uma ferramenta chamada PHP Nuke, né? O PHP Nuke era como se fosse o WordPress dos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, aí 2001, 2002, tinha lá o PHP Nuke. Você programava uma parte em PHP, uma parte em Perl, né? Você conseguia consumir alguns pacotes em Perl, e o resto era gambiarra que dava para fazer ali e fazer as mágicas. E aí a minha experiência profissional mesmo com programação começou com PHP, desenvolvendo para web, fazendo site para imobiliária, para padaria, para loja. E aí foi indo até que eu conheci o Flash, programei um pouco em Flash com ActionScript e depois aprendi bem JavaScript. E aí foi assim que eu comecei na carreira de programação. Quando foi mais ou menos em 2003... entre 2003 e 2004, eu comecei a trabalhar muito como sysadmin na área de redes, né? Tanto redes Windows, Windows NT, quanto redes Linux. E nessa fase aí, eu já conheci Python, né? Fiz um curso com o Carlos Morimoto, lá no Rio de Janeiro. Comecei a programar bastante script, bastante coisa em Python, e entrar mais assim na área de programação e comecei a sair um pouco da área de sysadmin. E aí, nesse período aí que eu estou trabalhando como desenvolvedor, eu já trabalhei com .NET, já trabalhei com Delphi, já trabalhei com Java, com PHP, mas a maior parte, assim, dos projetos, das empresas que eu trabalhei foi com Python, né? Até hoje, Python continua sendo aí, né? Coisa que há 10 anos a gente tinha aquela dúvida, né? Se isso ia vingar ou não. Hoje continua sendo aí o que, no final das contas, paga meu salário, né? E a linguagem que eu também gosto muito de contribuir para a comunidade. Então, mais ou menos na mesma época, sofrendo sem internet, tentando usar os canais aí que a gente tinha, Cadê, Alta Vista, e assistindo aí essa evolução toda aí da internet até o dia de hoje, né? Que é essa loucura aí que a gente não consegue mais nem contar nos dedos a quantidade de linguagem, framework, tecnologia que existe. Mas eu acredito que a experiência nessa época aí era uma experiência diferente, né? Era uma experiência um pouco mais... você demorava mais para aprender as coisas, mas você aprendia ela de uma maneira muito mais profunda, né? Mais aprofundada e mais focada num resultado. Então, hoje eu acho que a gente tem muita informação e o foco é completamente difícil, né? A gente conseguir focar numa tecnologia. Mas é isso aí. Talvez tenha esquecido de alguma coisa, porque são muitos anos, mas foi mais ou menos assim que eu comecei. É bem parecido aí.
Boa, olha só, duas histórias sensacionais para inspirar a galera mesmo aí. E aproveitando até o gancho do Bruno, ele comentou, né, que começou lá, antes de ser desenvolvedor de fato, ele era sysadmin. E o público do canal, né, boa parte é de sysadmin, a galera DevOps e tal, tem dev também, mas o forte é a galera do DevOps e também sysadmin, né? E aí tem duas perguntas que chegaram também pelo Instagram, que eu acho que dá para puxar o gancho agora. Uma é do Wilson Serra 08, eu acredito, alguma coisa assim, uma sopa de letrinha. E ele pergunta o seguinte, ó: qual linguagem você recomenda para um administrador de rede? Ele disse que está estudando Python agora. E o outro é o Marcos G. Ferreira. Sou engenheiro de redes e escrevo alguns scripts Python. Como praticar mais... mesmo não sendo da área, né? Então ele tem a atividade dele lá, eu acho que consome o dia inteiro dele é a parte de engenharia de redes, e ele queria saber como praticar mais, e também aproveitando lá do Wilson, que eu acredito que é o nome dele, qual que é a linguagem que você recomenda aí, tanto o Pokémon ou o Bruno aí, que vocês recomendam para o Wilson, e o que vocês recomendariam para que o Marcos possa praticar mais aí, as habilidades dele em desenvolvimento de software ou melhorar os skills dele em Python?
Bom, eu acredito que para quem trabalha na área de sysadmin, administração de redes, DevOps, né, um ambiente com cultura de DevOps e tudo mais, é inegável, né? Você pode olhar qualquer pesquisa aí hoje em dia, você vai ver que Python é uma das linguagens mais utilizadas para a área de DevOps. As ferramentas que tem hoje de automação, tem muita coisa escrita em Python, né, que você consegue scriptar em Python para fazer orquestração, mas a gente também não pode deixar de lado Bash, né, Bash Script, que é uma linguagem super poderosa e super difícil também, e JavaScript, né. Então, na minha opinião, um sysadmin que quer utilizar mais de programação e fazer infraestrutura como código, eu acho que essas três linguagens são obrigatórias: Python, Bash, né, o shell script purão, e JavaScript. Aí, a partir disso, as outras linguagens acho que são mais de gosto ou de nicho. De repente, se a pessoa trabalha num ambiente para web e que tem mais, sei lá, Ruby sendo usado, aí acho que o contexto vai acabar levando para Ruby. Se tem mais PHP, o contexto vai te levar mais para o PHP. Mas como um sysadmin, acho que essas três aí são essenciais.
Boa. E Pokémon, o que você recomenda para ele, treinar mais essas habilidades aí? O cara é um sysadmin lá no dia a dia. O que poderia ajudá-lo assim para desenrolar melhor aí as habilidades dele como dev?
Sobre o stack, concordo muito com o Bruno. Acho que ele colocou as três linguagens ali muito, muito bem. Eu passei por isso faz uns 5 anos que... Eu também virei um pouco sysadmin onde eu trabalhava, né? Eu sempre mexi muito com Windows e tudo mais. E daí ela estava precisando de alguém para fazer a parte de DevOps e tal. Então eu estudei bastante e foram essas três linguagens, basicamente, que me levaram a poder realizar o trampo com sucesso. Sobre a questão de experimentar, vamos falar assim, cara, eu sempre tento levar as pessoas a fazer um projeto que ajudem a vida dela. Então, sei lá, você está com um problema no seu trabalho e você não sabe como resolver. Ou você tem um problema na sua vida, sei lá, ou você gosta de alguma coisa, tem algum hobby. Eu sempre acho que, tipo, treinar você tem que ter um propósito. Não é só, vou pegar um vídeo, assistir aqui e vou fazer igual. Não, às vezes você precisa fazer alguma coisa legal. Ah, sei lá, às vezes eu tenho que fazer um script para, sei lá, automatizar alguma coisa. Tipo, e isso vai ser o teste, isso vai ser a ambientação. Né? Na época que eu comecei, eu falava muitas pessoas fazer, o que você gosta de fazer? Ah, gosto de jogar videogame. Então faz um sistema para cadastrar suas fitas de videogame. Ah, gosto de fazer não sei o quê. Então faz alguma coisa para resolver esse problema. Então sempre é isso. Ah, eu tenho que estudar, eu não sei aonde aplicar, então inventa uma coisa que resolva um problema que você tem, ou que você já teve, sabe? Sei lá. Ah, eu gosto de cozinhar, então faz um sistema de receitas. Sei lá, tipo, uma parada que seja parecida com o que você gosta de fazer. Então, para mim, tipo, exemplificar e uma coisa que você vai testar realmente é algo que você gosta de fazer, que aí você vai ter um propósito e vai poder estudar mais aquilo, entendeu?
Isso aí, eu concordo com isso daí, acho que tem que ter um objetivo, né? Alguma coisa que resolva um problema de verdade. E eu vejo também que tem muita gente que... Tem dois perfis, né? Tem quem consiga aprender e aplicar as coisas sozinho, né? De maneira autodidata. E mais rápido no aprendizado e na aplicação, né? Aquela velha história que sozinho você vai mais rápido, mas quando você está em conjunto você vai mais longe, né? Então, se o perfil da pessoa é um perfil de que obter ajuda de terceiros é algo que faz diferença, então a minha recomendação é se envolver com comunidade. Porque hoje qualquer tecnologia, se você pegar Python, PHP, Java, qualquer coisa, se você colocar no Google lá, Meetup e o nome da tecnologia, você vai encontrar algum grupo, seja no Telegram, ou seja no Facebook, ou até um meetup local, né? Onde você junta mais de duas pessoas e você já tem uma comunidade aí para fazer alguma coisa útil. Um exemplo é a comunidade Python em São Paulo, né? O Grupy tem eventos, encontros todo mês. E alguns desses encontros é o chamado Coding Dojo, né? Onde você pode sentar num computador e programar ali junto com o pessoal e aprender coisas novas, né? É algo muito aberto. Então, para aprender e para praticar, participar da comunidade é sempre legal. Sempre tem um projeto útil que você pode fazer em conjunto e aprender. E não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Todas as comunidades de software que eu já conheci, elas são muito inclusivas, né? Algumas dá aquele medo, você fala, nossa, só tem uns caras aí muito experientes e tal. Mas, na verdade, todas são muito inclusivas. Você chegando lá e querendo aprender, sempre vai ter um evento, um meetup, alguma coisa que você vai conseguir extrair alguma coisa útil aí de informação. Então, para quem gosta de socializar e estar presente, a minha outra recomendação, né? Concordo com o que o Pokémon falou, mas também procura uma comunidade.
Que da hora, que da hora. Já aproveitando e falando de comunidade, como vocês entraram nesse meio? Porque hoje vocês se dedicam à comunidade?
Eu vou falar um pouco, tipo, como eu falei pra vocês, minhas primeiras comunidades eram no Mirk, né? Então eu já venho de comunidades desde a época do Mirk, a gente fazia comunidade de várias paradas lá, desde questão da comunidade do pessoal que estudava na mesma escola. E daí, como eu joguei muito, então eu participei de várias comunidades, de Tibia, por exemplo. O motivo de eu ter vindo para Campinas é a mistura de várias comunidades que eu participava, né? A primeira empresa que eu trabalhei aqui em Campinas, o dono era um cara que era da mesma guilda minha do Tibia. Ele falou, ah, quando você quiser parar de estudar, você vem para Campinas aqui que a gente te ajeita alguma coisa. E também um amigo meu de pôquer, que é outra comunidade que eu recomendo bastante para quem joga pôquer, obviamente. Que outra parada, tipo, o pessoal ganha dinheiro pra caramba e é um pessoal totalmente amistoso, totalmente humilde, sabe? E aí um desses amigos, ele tava vindo fazer estágio na Motorola e falou, ah, tem Campinas lá, cara, tem internet de 15 megas. Eu tava lá em Seropédica, cara, no interior do Rio, internet a rádio, 500 kbps. O cara falou pra mim, ó, tem 15 megas. Eu falei, vou embora. Vou sair daqui, já tinha acabado de estudar, já tinha acabado as paradas. Falei, vou embora. E aí, tipo, essas paradas meio que me envolveram. Aí, na questão de programação, na época que eu vim para Campinas, eu comecei realmente, de fato, a ganhar dinheiro com programação. Porque eu sempre programei, eu fazia muita parada, mas eu ganhava aquilo. Era freela, ou era estágio da faculdade. Eu programava mais por brincadeira. E aqui eu falei, pô, se eu participo de comunidade de tudo, eu também tenho que fazer a comunidade do que eu trabalho, do que eu ganho dinheiro. Por quê? Porque as pessoas crescem quando estão em comunidade. As pessoas, tipo, elas dão um up muito grande na carreira. Eu acho que o Bruno falou foi muito bem colocado. A comunidade seria essencial, na verdade. Não acho nem que as pessoas têm que ter skill social. Não, a pessoa tem que ir, porque a época que a gente achava que dev ficava num quarto escuro codando, já passou há muito tempo. Hoje em dia, a parte mais primordial na sua carreira como desenvolvedor é skill social, é skill humana. Porque tecnologia você aprende, você pode aprender hoje uma linguagem e amanhã você vai trocar porque você já sabe a ideia da linguagem. Skill social é uma parada que você só aprende tipo, no hardcore mesmo. Às vezes você não vai nem poder ter um skill que você queira, entendeu? Não são tão treináveis como técnica. Então eu acho que skill social é algo fundamental agora e a comunidade te dá muito isso, sabe? E isso que o Brunão falou também, a questão de acolhimento, todas as comunidades de tecnologia em geral são bem acolhedoras. Mas aí, aqui em Campinas, né, a gente já tinha um PHPSP lá em São Paulo, e isso era, acho que era 2011 para 2012, e a gente queria fazer uma coisa aqui, local, para Campinas. Então a gente foi, marcou um encontro num pub aqui, deixa eu nem lembro o nome do pub, mas era um bar aqui que tinha aqui em Campinas. A gente juntou, foram três pessoas no primeiro meetup. Foi o Gabriel Rodrigues Couto, que até hoje ele coordena o meetup com a gente, e foi o Clederson Bueno, que ele é do Acre, morava em Campinas, hoje em dia ele tá na Alemanha. E foi assim que a gente começou a comunidade aqui em Campinas, PHPSP Campinas, nasceu disso. Num pub que a gente foi para falar um monte de besteira aí de PHP, depois a gente tentou fazer um dojo aqui, o pessoal de Campinas é muito presencial, porque a gente tinha um dojo, tinha acho que umas 15 a 20 pessoas inscritas, foi uma pessoa, foi eu, Gabriel e mais um. Então, a comunidade aqui foi sempre bem participativa. Mas foi mais ou menos assim que eu comecei na comunidade. E depois que teve um PHP Conference lá em São Paulo, e aí, como a gente estava tocando aqui em Campinas, o Duo Draco falou que não fazia sentido a gente fazer uma comunidade por cidade dentro do estado, que o PHPSP, a ideia era ser do estado todo de São Paulo. A gente acabou unindo forças e a gente fez uma locação do PHPSP aqui, com os mesmos princípios do PHPSP de São Paulo, e a gente participa hoje em dia dos dois, tanto de Campinas quanto de São Paulo.
Brunão, e você, como que você se envolveu? Como que você se apaixonou pelas comunidades?
Olha, a primeira comunidade que eu participei, assim, ao vivo mesmo, de ir participar, fazer parte dos eventos, ajudar a organizar e estar sempre presente, foi a comunidade Python. Isso tem um pouco mais de 10 anos, né? Eu acho que foi em 2007. Em 2007, eu fui num evento, fiquei sabendo na faculdade que ia ter um encontro de Python em São Paulo, na Livraria Cultura. Eu fui lá e aí eu não conhecia ninguém, cheguei, sentei no cantinho lá. E aí, para palestrar, tinha ninguém menos que o Luciano Ramalho, né? Na época, eu nem sabia quem era o Luciano Ramalho. E aí, aquele monte de conteúdo, as pessoas compartilhando as coisas assim de graça, né? Não era aquela coisa de curso que você tem que chegar lá e pagar uma nota para você ouvir o cara falar durante horas e tal. E aí eu comecei a achar aquilo sensacional e não parei de participar, né? Tipo, eu toda vez que tinha um evento de comunidade Python em São Paulo, eu tentava participar, eu fiquei uns 3 ou 4 anos só indo para assistir mesmo, né, para ver as palestras, e aprendi muita coisa, conheci muita gente, até que eu comecei a participar, a palestrar, né, e isso, eu não vou me lembrar mais ou menos a data, mas foi mais ou menos em 2009, 2010, por aí, eu comecei a perder um pouco do medo, da vergonha, né, ir lá e submeter palestra, submeter atividade, me envolver na organização dos meetups, e a partir daí eu não parei mais, né, então eu sempre achei sensacional essa ideia de que o conhecimento, muito antes até de me transformar em um desenvolvedor, eu sempre achei que conhecimento não tem dono, né, o conhecimento é um bem social da humanidade, e isso não pode ser capitalizado de maneira alguma, né? Assim, a gente pode desenvolver produtos e coisas que obviamente dão lucro para empresas, mas o conhecimento em si, aquilo que a gente leva, que a gente aprende, para mim, eu tenho para mim que isso é um bem social, né? A gente nunca aprende sozinho, a gente desenvolve isso através do conhecimento de outros, né? Das redes e tudo mais. E quando eu encontrei isso na comunidade Python, eu me apaixonei mesmo, assim. Eu pensei, nossa, isso aqui... E até hoje, assim, né? Até hoje você vai em um evento dos que eu mais participo hoje, que são da comunidade Python e a comunidade de Rust, né, que está começando a surgir aqui em São Paulo também, você vê isso, as pessoas cada vez que elas aprendem algo novo, né? Ou seja, eu aprendi uma técnica nova, uma biblioteca nova, um jeito de fazer arquitetura diferente, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é de compartilhar livremente, de graça, né? E ver as pessoas se interessando e fazendo pergunta e criticando, ou seja, isso faz a gente ter certeza de que a gente aprendeu ou não, ou a gente ter mais dúvidas, ou seja, o fato de participar da comunidade faz ajudar pessoas e aprender ao mesmo tempo. Então, essa coisa que nunca para, sabe? Se você pegar daqui a 10 anos, ainda vai ter comunidade de alguma tecnologia fazendo a mesma coisa, que é se renovando, né? Sempre tem gente nova surgindo, e a pessoa que estava lá há 2 anos só assistindo, hoje está lá dando palestra e ensinando coisas, e escrevendo livro, escrevendo artigo. Ou seja, é um negócio muito social, assim, é muito voltado para o conhecimento aberto. Isso me fez me apaixonar pela comunidade. Eu não participei de muitas outras comunidades de software, né? Eu já participei de comunidades de outros temas diversos, mas de software, até hoje, eu participei da comunidade Linux, a comunidade Python, e agora a gente está começando o grupo aqui de Rust em São Paulo, que também está seguindo o mesmo caminho. Uma comunidade aberta, inclusiva, com foco em ensinar as pessoas que são iniciantes, que estão interessadas, com maior diversidade possível, e, ao mesmo tempo, compartilhar o conteúdo de quem já tem experiência legal, né? Então, eu acho que é o que o Pokémon falou, é essencial mesmo, porque, além de você contribuir, você faz essa roda girar, né? Essa roda do conhecimento livre. E é isso.
Sensacional, cara. Eu sou meio suspeito para falar de comunidade, porque, cara, eu não estaria trabalhando com o que eu tô hoje se não fosse comunidade. Na época, cara, quando eu comecei, meu, eu tô com 34, com, sei lá, uns 15 anos, quando eu comecei a colar nos rolês de comunidade Linux, cara, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem pro busão. Quanto mais um curso, cara. Se não fosse as comunidades, se não fosse, tipo, na época tinha um projeto software livre, tinha aqueles install fest ainda, né, que a galera levava o computador para instalar Linux, manja. Pô, eu levei meu computador e instalei Linux no meio da festa. No próximo eu já tava lá, já instalando Linux pra galera que tava chegando, manja. E é do caralho mesmo. Comunidade, assim, pra quem trabalha com tecnologia e é avessa a comunidade... Cara, você vai ter sérios, sérios problemas para conseguir avançar, tanto na sua carreira, como também no relacionamento pessoal, que hoje é fundamental, que nem o Pokémon falou, que não existe mais aquela história de dev lá, de, né, que se enfia a comida por baixo da porta, não tem mais essa. Então, precisa ter, sim, aquele relacionamento interpessoal, você precisa conhecer outras pessoas e conhecer o que a galera está fazendo. Assim, você conhece novas tecnologias e ainda aprende na faixa, no Vasco. Mas é fundamental fazer que nem os caras, retornar isso para a comunidade. Não vira somente você chupinhar a comunidade e aí já era, né? Não, tem que retornar, você vê que a galera gasta um bom tempo com isso, né? Vamos lá para a próxima pergunta? Qual é o maior desafio no mundo do desenvolvimento ou para um dev que está começando agora? Então vamos imaginar assim... Acabei de sair da faculdade, comecei a estudar para me tornar um desenvolvedor. Qual que é o maior desafio, assim, para eu que estou começando, assim, nesse mundinho de desenvolvimento?
Cara, é difícil achar o maior, né? Porque são vários desafios que passam pela minha cabeça. O maior, eu não sei, eu acho que assim, eu vejo problemas no sentido assim, o primeiro, tem muita informação. Muita coisa, muita tecnologia, muita linguagem, e tomar a decisão sozinho hoje está difícil para quem é experiente, imagina para quem está começando, né? Eu hoje, se eu for parar para escolher, por exemplo, um framework de front-end para fazer um novo site, eu vou passar muitas horas com muitas dúvidas, e olha que eu tenho experiência, eu já fiz muita coisa de front-end, eu estou na área de desenvolvimento há mais de 15 anos, mas a coisa toda se modificou e evoluiu numa velocidade tão rápida que ainda é difícil você encontrar uma informação que te dê assim, uma base firme para você investir em algo, né? Porque não adianta... Assim, a informação é fácil, a documentação é livre, tem evento grátis, tem comunidade grátis, mas o seu bem mais valioso você vai ter que investir, que é o seu tempo, né? Você vai ter que investir horas, e não vão ser 5 minutos. Esqueça aqueles livros que falam para você assim, aprenda Angular em 2 horas. Isso aí não existe. Você vai investir dias, horas ou até meses, às vezes. Então, tomar a decisão do que escolher, do que priorizar, do que investir, é muito difícil, né? Então eu acho que quem está começando agora acaba sofrendo muito com isso. O que eu faço? Eu invisto em sysadmin, eu invisto em Python, eu invisto em web, eu invisto em front-end. Para que lado eu vou, né? E essa é uma resposta, é uma coisa muito difícil de responder.
Boa! Pokémon?
O Bruno pegou exatamente a mesma ideia que eu tinha em relação a isso. Porque hoje em dia você tem tanta coisa. Nossa época era meio que... Era um rio que fluía. Ah, eu programo... Eu gosto muito de Windows. Ah, você vem para ASP. Ah, eu gosto muito de Linux. Você vem para PHP. Ah, eu gosto muito de fazer, tipo, automação. Tu vem para Python. Tipo, é muito tranquilo. Hoje em dia é impossível, cara. Porque você tem ferramenta para tudo, toda hora. O que acontece muito, assim, hoje em dia, é que as pessoas acabam indo... É, para onde a vaga que elas acham que elas pretendem ir, tá. Cara, mas eu não consigo pensar em como resolver esse problema. Eu sei que o problema realmente existe, e o problema é realmente esse.
Eu acho também que tem uma outra questão, que é aquela coisa que a galera chama de geração imediatista, né? Hoje em dia, as pessoas que entram na área de desenvolvimento, elas querem ter a experiência, elas querem ter... É, sei lá, um título, alguma coisa de uma hora para outra, né? E essa coisa da pressa, ela atrapalha muito nesse processo de você aprender realmente algo e se colocar no mercado de trabalho, porque as coisas demoram, né? Tem que entender que leva tempo para você aprender uma coisa realmente. E aí entra um outro desafio, que talvez seja também um dos maiores, que é o mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que tem pouca vaga para quem é júnior, né? Até o próprio conceito de o que é um júnior, o que é um sênior, não é algo muito bem definido. E no fim das contas, as pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro e viver a vida, né? Então, conciliar essa questão de você ter que arrumar um emprego ao mesmo tempo que você não tem experiência e o tempo que você precisa para aprender realmente algo ali, né, com os meios que você tiver, é bem difícil. Talvez este também seja um desafio. Talvez a resposta esteja um pouco na comunidade, né? A comunidade pode ajudar muito você a encontrar um caminho mais fácil e mais rápido para aprender algo e se colocar mais rapidamente no mercado de trabalho. A comunidade pode te servir como algo valioso no seu currículo, se você contribuir para projetos abertos e participar de eventos. E na comunidade você tem exemplos ali ao vivo no dia a dia, né? Para você ter conseguir formar suas ideias aí de qual que é o melhor caminho, né? Pô, o que, que eu escolho? Aí você consegue ter várias opiniões. Mas também acho que é um outro desafio, né? Como é que eu faço para me colocar no mercado de trabalho, sendo que eu não tenho experiência, que eu ainda estou aprendendo e que eu preciso pagar a minha conta agora, no final desse mês, não é do próximo. Então, acho que esse também é outro desafio.
É, porque fora isso, tem que chutar em algum lugar, né? Ah, vou chutar para ir front-end, vou chutar para ir back-end. Assim, do nada, eu acho que é um pouco de gosto pessoal. Ah, eu, sei lá, prefiro... não ver o que eu faço e curto mais gambiarra, vai pro back-end. Aí eu gosto de ver o que eu faço, aí vai pro front-end. E aí, como você falou, tipo, aí vai chutar as comunidades loucas lá. Só que você tem várias comunidades de várias coisas. Aí é meio que uma experimentação. Vai em uma, vai em outra, perca um tempo. Mas o problema, Bruno, você colocou uma parada muito importante, que é o imediatismo. Porque na nossa época, o imediatismo era o quê? Era eu terminar um código e ver ele funcionando. Hoje em dia, antes de você terminar o código, a pessoa já quer que funcione, tá difícil.
É foda, é foda. Mas a comunidade é até bom até para dizer para onde está indo, né? Tipo, você acaba escutando de outras pessoas que tá lá falando, né? Para ter uma ideia do que tá acontecendo agora. Pô, a galera tá falando bastante disso, falando bastante daquilo, até ajuda meio que a nortear o caminho aí, o inicial, né? Para saber... sei lá, qual o mercado entrar, se vai no front, se vai no back, e qual tecnologia usar no front ou no back, né? Eu acho que...
É sim, mas como eu falei, questão pessoal, porque cada comunidade vai puxar a sardinha pra sua.
É verdade.
Então, se for comunidade de front-end, vão puxar a sardinha. Vem pro Node, vem pra não sei aonde. Pessoal de Python vai puxar a sardinha pro Python. Pessoal do PHP vai puxar a sardinha pro PHP. E o mais importante, na verdade, é você saber qual ferramenta você vai usar pra resolver qual problema. E essa é a questão, entendeu? Quem está começando não sabe, não tem essa ideia de que você pode usar uma ferramenta melhor para fazer um tipo de coisa. Né? Tipo, Go é melhor para você fazer aplicação concorrente. Tipo, C Sharp é legal que você consegue fazer tipo, multiplataforma. E aí as pessoas não sabem isso quando estão entrando, entendeu? Então esse é outro grande desafio. É não ser levado simplesmente porque eu vou com essa galera aqui e a comunidade ela vai meio que idolatrar a sua própria linguagem, né? E essa é a realidade.
É, você tem que ser bastante crítico e não levar a primeira opinião em consideração, sempre juntar mais de uma opinião antes de tomar uma decisão a respeito de qualquer coisa, né? Mais ou menos isso.
Boa, boa. Ó, pegar uma perguntinha do Twitter aqui agora que chegou. O Dev, além de conhecer, quem fez a pergunta foi o Anderson F, né? O Dev, além de conhecer uma linguagem, esse cara é figurinha carimbada aqui, sempre faz perguntas, legal, legal. O Dev, além de conhecer uma linguagem, um framework, etc., ele também deve manjar hoje de Docker, saber detalhes do ambiente onde vai rodar, por exemplo, se vai rodar numa Amazon, se vai rodar em bare metal, conhecer um pouquinho de infraestrutura, você acha que isso é importante?
Cabeça é extremamente importante, cara, porque a gente fala bastante na teoria do ambiente de desenvolvimento zero, né, que seria o ambiente de desenvolvimento ideal. Só que se você não souber onde está rodando isso aí, cara, não adianta de nada, na boa. Eu acho que tem que saber em qual ambiente. Eu tive muito problema disso, porque, por exemplo, eu trabalhei com PHP para vários clientes diferentes. Tinha gente que era Windows Server 2005, tinha gente que era Windows Server 2000 não sei quanto, 2009, sei lá. Tinha gente que era Linux, tipo, e aí, como é que você roda em cada um? Como é que você faz um ambiente de desenvolvimento que seja meio adaptado para cada cliente? Eu tive que aprender um pouco, desde configuração de ambiente até depois implantação, porque cada cliente era um caso diferente. Eu acho, assim, para quem é back-end, isso é essencial. Front-end, você vai ter que fazer a mesma coisa, mas você vai ter os navegadores ali, né? Em vez de você pensar numa infra, basicamente, você pode pensar nos navegadores como se fossem seus ambientes, que também você tem que estudar bastante. Eu acho que é imprescindível.
Eu concordo também. Eu acho que ainda mais com a cultura DevOps, né? Que a cultura DevOps, ela vai te dar autonomia, né? E ter autonomia te coloca até num nível de senioridade maior, né? Dentro do seu time. Então, se você é um desenvolvedor que, além de desenvolver, você ainda consegue saber e prever as coisas específicas do ambiente, você consegue pensar em custo também, né? Você consegue pensar, olha, vai ser mais barato se a gente usar tal coisa, tal plataforma de nuvem do que a outra, né? Isso daqui é bom, mas custa tanto. Então, tudo isso acaba entrando na cabeça aí do desenvolvedor, que mixa um pouco com o arquiteto, engenheiro de software. Então, saber um pouco de tudo isso daí é necessário. É óbvio que você precisa ter algo onde você se especialize, né? Eu ainda acredito que tem que ter algo, né? Cada um individualmente encontrar aquilo que mais se sente confortável, que mais gosta, ou que mais sabe fazer bem, e se especializar, ser um bom orquestrador de infraestrutura. Não sei nem se existe essa palavra, mas ser um bom orquestrador de infraestrutura, ou ser um bom programador, ou ser um bom programador em tecnologia X, mas ao mesmo tempo saber, né, como é que funciona o ambiente ao redor. Então, é difícil hoje você ter, a não ser que seja uma fábrica de software, elas estão morrendo também. Então, a não ser que seja uma fábrica de software, você não vai encontrar uma posição de desenvolvedora onde você vai só programar e comitar o código para alguém fazer o restante, né? Hoje, a maioria das posições de desenvolvimento, você vai subir o ambiente, nem que seja em ambiente de teste, mas você vai provisionar as máquinas, você vai criar os playbooks lá que vão automatizar a orquestração, você vai escrever teste, você vai colocar para rodar no CI, e vai escrever o código, e vai fazer profiling, e vai cuidar da qualidade. Ou seja, é realmente um full stack, muita coisa para se envolver, mas realmente essencial. E o mais importante, é possível sem enlouquecer, né? Porque a gente vem fazendo isso já há um bom tempo e estamos ainda com a cabeça no lugar.
Eu acho que isso aí já responde uma outra pergunta também que a gente teve no Instagram, do Jorge Souza. Ele perguntou qual o fundamento básico para seguir carreira e ser um bom DevOps, entre aspas. Acho que é conhecer um pouco desses dois lados da moeda, né?
Além da questão técnica, né, a gente sabe que a questão técnica, ela é muito importante, e eu sempre fui muito focado na questão técnica, em aprender sistema operacional, linguagem, ferramenta, me especializar muito nisso, e hoje eu trabalho com qualidade de software, né? Então é uma área em que a gente usa a parte de infraestrutura, a parte de programação, mas com um olhar, uma visão totalmente focada na solução do problema. E isso é uma coisa que eu, particularmente, demorei muito tempo para criar esse mindset, né? E eu acho que hoje eu penso que esse mindset ele é bastante essencial, né? Então, desde o começo, um bom desenvolvedor, antes mesmo de aprender uma linguagem de programação a fundo, ele precisa entender a questão de interpretar os problemas, né? De fazer análise de requisitos, de fazer priorização, né? De tarefas e saber escrever também, escrever, documentar, especificar. Essas coisas que são mais soft skills, né, que é você tentar pensar um pouco com o lado do usuário, o lado do cliente, é algo muito difícil de se aprender. Eu diria que é mais difícil de aprender do que aprender uma linguagem de programação nova. É mais difícil você aprender a ter essa cabeça de engenheiro de produto, sabe? Essa cabeça de você pensar, olha, isso daqui pode ser útil, isso daqui pode ter um custo maior, isso daqui, se a gente fizer de um jeito, vai ser mais viável do que outro. Então, essas coisas que não são técnicas, elas também são muito importantes e é possível conseguir material, conseguir até comunidades hoje em dia aí de desenvolvimento ágil e de qualidade de software e de análise de produto que te dão um pouco dessa guia, né, para você saber avaliar essas coisas. Se você conseguir ter essa visão de produto e com foco no problema, né, que no fim das contas é a parte mais interessante do que a gente faz. A gente escreve um código super legal na linguagem que for, mas no final das contas não importa qual que é a linguagem, qual que é a plataforma. O que importa é o problema final lá ser resolvido, né? Então, se a gente tiver esse foco aí, o restante vai ser muito mais fácil. Óbvio que tem toda a importância, né, da parte técnica. E aí, na parte técnica, eu acredito até hoje, né, não mudo a minha opinião, que você precisa saber muito bem utilizar o sistema operacional. Não importa qual, aonde vai estar a plataforma que você vai trabalhar. Você precisa ter um conhecimento realmente legal, seja Linux, seja Windows. Como sistema operacional, eu colocaria a nuvem junto, né? Ou seja, essas questões de trabalhar com nuvem, com instâncias e tudo mais. Ou seja, conhecer muito bem o ambiente, lidar com ele, dominar ele, é uma coisa essencial para qualquer desenvolvedor.
Sensacional, sensacional.
Qual stack de ferramenta favorito de vocês no dia a dia? E editor predileto, coisas desse tipo, mais ferramentas mesmo.
Cara, então, porque a minha stack hoje em dia, cara, é bem... Como eu falei, hoje em dia eu faço mais on-demand. Eu não codo tanto no Emacs. Eu faço mais sistemas meio que para automatizar. Então, o que eu tenho usado bastante é o PHP Storm como editor, né? Ou Sublime, depende da minha urgência de rapidez de querer programar. Mas acho que o PHP Storm para PHP é um dos melhores IDEs que tem. E eu tenho usado muito Selenium WebDriver. Então, eu estou usando um pouco de Java aí para brincadeira, para fazer as automações que eu tenho feito hoje em dia. Sobre, tipo, na questão de automação, eu usava o Ansible para fazer a orquestração das paradas. Mas é mais isso, cara. É mais porque para mim o que funciona, o serve mais é o IDE. E aí, se for subir em algum lugar, eu uso o Nginx como servidor, né, para rodar o PHP. E se for local, eu uso o próprio servidor interno do PHP.
E você, Brunão, qual que é o seu stack do dia a dia aí?
Bom, eu trabalho na Red Hat, né, e pro trabalho... E, aliás, até antes de trabalhar na Red Hat, eu sempre usei Linux já, desde 98. Eu tô usando Linux. Tive algumas experiências utilizando Windows, mas foram poucas. Mas sempre focado em desenvolver em plataforma Linux. Hoje eu uso Fedora como a minha distribuição, já tem uns 3 anos. E a maior parte do tempo eu estou programando ou em Bash ou em Python, né? Então, para isso, eu gosto de usar um terminal. No caso, eu uso o XFCE Terminal, né? E a maioria das coisas eu faço no terminal mesmo. Eu não gosto muito de IDE. Se eu tiver, por exemplo, que fazer refactoring de code, de código, eu uso as ferramentas de terminal, tipo Sed, AWK, ou até CodeMod, né, que dá uma ajudada a automatizar, a substituir método, substituir classe, ou seja, tudo que eu puder fazer no terminal básico puro, eu sempre prefiro do que usar uma ferramenta. Para editor, hoje eu me rendi ao Visual Studio Code, né, eu acho que ele é uma ferramenta que está sensacional, apesar de todas as controvérsias em torno dele e do uso de memória que também não é muito baixo. Mas ele me atende muito bem tanto para Python quanto para Bash, para Rust, que é uma linguagem que eu estou aprendendo. Então, é uma ferramenta que eu uso, mas eu não uso nada muito avançado da ferramenta, não. Eu uso ele como um editor mesmo, basicão. nada de ficar enchendo ele de plugins e tudo mais. Como eu já falei, eu gosto da coisa mais crua mesmo. Se eu preciso fazer algo, tipo fazer debug, eu gosto de fazer debug direto no terminal também, ao invés de fazer dentro da IDE, e por aí vai. Como stack de nuvem, hoje eu uso o OpenStack para a maioria das coisas, né? Uso o próprio libvirt, né, que é a plataforma de virtualização aberta e que já tem inclusive no Fedora para subir máquinas virtuais aqui quando preciso fazer uns testes locais. Uso bastante container com Docker. Por enquanto, a gente também está começando a estudar utilizar outras plataformas de container além do Docker. E é isso daí. Basicamente, o meu dia ele é o browser, o terminal e o Visual Studio Code.
Sensacional, muito bom, muito bom.
Só eu sou contra, porque eu uso o Windows, tá, gente? Foi mal, podem me bater, valeu, falou.
Bom, agora tem o PowerShell lá, que todo mundo fala que é bom pra caramba.
Não, mas eu uso o GitBash. Pra fazer terminal no Windows, eu uso o GitBash há algum tempo, porque senão realmente iriam me bater demais. E tem vezes que eu uso o Vim direto no Windows também, que é lindamente.
O Vim é muita vida. Eu acredito que o Bruno aí tenha um Vim RC lá, o arquivo de configuração bem tunado.
Eu tenho Vim aqui para coisas de editar, por exemplo, arquivo de configuração, até alguns playbooks, né? Às vezes eu uso bastante Ansible, então quando eu estou lá no terminal rodando, né, executando os playbooks, eu preciso editar alguma coisa, eu já abro no Vim ali direto. Antigamente eu usava Emacs há muitos anos, mas aí eu comecei a ficar com os dedos muito cansados de apertar aquele monte de comando maluco, e aí acabei voltando a usar o Vim ou o Nano, né? O Nano é o mais simplão de todos, mas para fazer edições rápidas, para código mesmo, hoje em dia é só o VS Code.
Show de bola! Bem, chegando aqui já nas partes finais, aí na parte final do nosso podcast de hoje, a perguntinha que vale $1 milhão. Vocês, depois de tantos anos de experiência, recomendam ainda que a galera trabalhe como deve? Sempre eu faço essa pergunta nos podcasts. E aí, vocês recomendam? Se fosse filho de vocês, alguém querido, bora nessa? Vale a pena trabalhar?
Cara, sim. Eu vou falar por quê. Primeiro, eu não sou formado em computação, tá? Eu sou formado em matemática aplicada e computacional. Estudei na faculdade rural, lá em Seropédia, que eu tinha falado anteriormente da cidade. E eu escolhi fazer isso, cara. Tipo, sei lá, eu acho que toda pessoa que começa a programar sempre tem aquele sonho de fazer um jogo. E nunca faz aquele jogo, mas tem o sonho. E, tipo, eu ainda tenho o sonho de fazer o jogo. Eu sei que eu nunca vou fazer esse jogo, mas eu comecei por isso. Mas eu acho que a parada que... Tanto que a questão que a gente, como programador, né, a gente como dev, a questão de comunidade que o Bruno colocou tão bem é tão interessante porque, por exemplo, a minha esposa, ela é formada em direito, e daí, se você perguntar para os advogados para fazer um negócio desse, tipo, não existe, ninguém vai dar, tipo, o seu ganha-pão de graça, né? E a gente faz isso por amor, a gente faz isso porque a gente gosta da tecnologia que a gente trabalha, a gente faz isso porque a gente gosta das pessoas que estão ao nosso redor, e tipo, independente. Por exemplo, a gente tem no Master Intercom, que é o evento que até o Bruno palestrou, que tem vários programadores de várias linguagens diferentes, e você tem uma língua que é universal, né? Você pode falar uma pessoa de Python, falar para um pessoal que programa em C Sharp, que programa em Go, que programa em PHP, e todo mundo vai entender porque a língua é universal, né? Então, a tecnologia, para mim, eu acho que é uma coisa que a gente, primeiro, se a gente for pensar em mercado de trabalho, é o que eu sempre falo quando eu dou aula, quando eu dou palestra para universitário, que é, infelizmente, quando as pessoas têm crise, elas querem automatizar. E quem automatiza é dev. Então, o nosso trabalho dificilmente vai ter crise, como tem várias carreiras, entendeu? Se for pensar na parte de dinheiro, entendeu? Mas se for pensar na parte humana, a gente divide o que a gente aprende todo dia, sabe? Sem cobrar nada, a gente tá aí e é uma parada dessa. Por mais que você tenha várias linguagens, tenha briga entre as linguagens, você consegue fazer várias paradas para que todo mundo aprenda junto. O DevOps é um caminho desse. É uma parada que junta todas as linguagens que são back-end, principalmente, né? Não falo só back-end, mas principalmente são. E é uma linguagem universal, que você consegue servir qualquer servidor web, por exemplo, entendeu? E, tipo, realmente, eu nunca quis dar aula, eu sempre quis programar, e a matemática foi um jeito de eu me aprimorar nisso, entendeu? Porque no final tudo é matemática, por mais bizarro que seja.
Foda, foda. Muito bom, muito bom. E você, Brunão?
Bom, é isso aí. Eu compartilho aí das coisas que o Pokémon falou. E eu acredito que eu indicaria. O meu filho, por exemplo, ele vai nascer agora em dezembro. E eu até já ganhei o livro aqui, o Coding for Babies. Então já vai desde pequenininho já aprender alguma coisa de programação. Mas eu acho que o essencial é gostar mesmo, assim, né? Tem gente que fala que não tem esse negócio de gostar, mas eu sou contra. Eu acredito que você tem que gostar. Alguma coisa tem que chamar a atenção e enriquecer ali, te motivar. Então, é difícil quem não se motive por programação, porque é possível fazer muitas coisas diferentes, né? Tipo, o Rodrigo comentou aí do jogo, né? Mas, por exemplo, eu não gosto de jogo, nunca gostei, nem para jogar, nem para desenvolver. Mas eu vejo outras coisas dentro da programação que me motivam. Então, se a pessoa se motiva, tem vontade, acha interessante, tem muita coisa que dá para a gente fazer com desenvolvimento, então eu indico muito. O mercado de trabalho vai crescer, né? Porque tem até alguns estudos que indicam que a gente vai ter um déficit de programadores, né, no mundo. Vai faltar programador para preencher vaga, né? E já está faltando. Então eu indico sim, eu só acho que é importante tomar cuidado com o imediatismo, tomar cuidado, fazer as coisas com calma, saber que tem um tempo, né, para você chegar num determinado lugar na área de desenvolvimento, para aprender e para ser reconhecido e para fazer essas coisas. Isso não é uma coisa que vem de uma hora para outra, então é bom tomar cuidado para não afetar até a saúde e para não criar uma frustração, né? Porque cada pessoa aprende numa velocidade diferente. Tem gente que vai conseguir aprender 10 tecnologias em um mês e tem gente que vai demorar um ano para aprender uma tecnologia. E isso não quer dizer que um é melhor ou mais produtivo que o outro, entendeu? No fim das contas, chega um determinado momento que todo mundo está atuando no mercado de trabalho e colaborando da mesma maneira. Então, eu indico muito, mas sempre tome cuidado com essas coisas aí para não causar, principalmente, problemas aí que a gente já sabe de vários, como síndromes e burndowns e coisas que afetam muito os desenvolvedores, né? Então, saúde em primeiro lugar e depois programar, indico sim, com certeza.
Boa, boa, isso é importante, né? Porque senão a galera não adianta só focar somente no lado técnico aí, no profissional, esquecer da vida, que você vai arrastar os problemas para o profissional, para tanto profissional como pessoal. Só para fazer aqui para falar o nome, né? De quem fez a pergunta qual o maior desafio de um dev, foi o Samuel. Eu esqueci de falar Samuel Isidório, certo? Então é isso aí, foi bem gostosinho o papo de hoje, eu acho que ajudou demais a galera aí que tem essa curiosidade, né, queria saber um pouquinho mais como é trabalhar como dev, né. Agora chegou a hora dos merchans aí, vamos lá, alguém tem algum recadinho para passar, divulgar alguma coisa, fiquem à vontade, quem começa?
Bom, vamos lá então, primeiramente obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado novamente pelo convite aí, é sempre um prazer participar do Linux Tips. O meu merchan é só do meu canal lá no YouTube, que em breve volto a fazer vídeos, né? Tô parado algumas semanas, mas já tem um conteúdo lá, que é o youtube.com/curso de Python. Então, lá nesse canal aí, eu tenho compartilhado coisas sobre desenvolvimento web com Python, e meu interesse é continuar fazendo aí pelo menos um vídeo por semana lá em breve. E o meu blog, né, que é brunorocha.org, tem lá os projetos, minhas redes sociais. Se você estiver participando da Hacktoberfest, né, que é um projeto aí do GitHub com a DigitalOcean, que dá uma camiseta para quem conseguir resolver 5 por requests, dá uma olhada lá na lista dos meus projetos, tem um monte de issue aberta lá para você resolver. Aí você me ajuda e ainda ganha uma camiseta aí se conseguir resolver uma 5. Então é isso daí. E valeu mesmo aí pelo convite e por todo mundo que ouviu.
Show, show de bola. Lembrando que os links, tanto a rede social, do YouTube, do blog, vai estar tudo aqui na descrição, então corre lá conferir, beleza? E o senhor Pokémon, manda aí o seu merchan.
Cara, tem alguns aqui, tá? Então,
bora lá.
Primeiramente tem lá o Developers, que é meio que um talk show com alguns desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, cada semana, toda quarta-feira, a gente sai uma pessoa nova. Inclusive, o senhor Jefferson, Linux Tips, já foi entrevistado antes de ir pro Brasil, antes de sair do Brasil, né? Graças a Deus, conseguimos fazer isso. E o senhor Bruno também está bem convidado para participar de uma edição lá do Developers. É legal ter alguém de Python com a gente. Eu também tenho um PokéPHP, que é como se fosse um canal para o pessoal começar a aprender a PHP. Está um pouco... Faz um ano e pouquinho que ele está meio abandonado, mas eu pretendo voltar antes do final do ano porque, como eu falei, como vocês sabem bem, eu trabalho muito com evento, então até outubro eu estou morto de eventos e acho que agora dá para dar um pouco de gás. E para o pessoal que quer começar com PHP, tem um pouco de PHP. E também tem o eMasters, né, que é o portal de conteúdo para desenvolvedores. Então, qualquer linguagem, qualquer coisa, a gente tem artigo de várias tecnologias. Se você quiser aproveitar para tentar entender um pouco como é que funciona o back-end, front-end e tudo mais. E também os eventos, que a gente tem alguns eventos durante o ano. Siga lá o eMasters. Eu acho que é isso. Developers, eMasters e PokerPHP. Valeu, falou. E muito obrigado de novo pelo convite que vocês me fizeram. Valeu mesmo, é muito bom estar aqui.
Show de bola, show de bola. Mano, foi super divertido colar lá no Developers, mano. Muito legal mesmo. E, cara, já palestrei também em evento da eMaster, já fui em eventos da eMaster lá. É muito foda. A qualidade da Intercom, mano, é bem foda. Muito, muito, muito bom mesmo. O curso de Python do Bruno, mano, eu não vou precisar falar nada, né? Porque, porra, é tipo, ele comentou do Luciano Ramalho. Pra mim é Luciano Ramalho e Bruno, mano. Os caras que são foda no Python por aqui. É muito foda mesmo. Vale muito a pena. E a didática foda, né? Com exemplos práticos, vale muito a pena mesmo. Bem, senhores, considerações finais aí, senhor Guilherme?
Só complementar aí que o curso de Python mesmo do Bruno é sensacional. Eu passei por uma galera do trampo que tá aprendendo Python agora e os caras estão destruindo lá, meu. Putz, automatizando uma porrada de coisa com Python, cara. Sério, parabéns aí pelo conteúdo.
Outra coisa também vai estar na descrição aqui, os stand-up. Eu vou procurar o Pokémon, depois manda um link de um stand-up seu para eu colocar na descrição, porque, mano, vale muito a pena, você vai dar muita risada com stand-up focado aí para desenvolvedores, hein? O profissional de TI sempre vai se identificar ou vai ver alguma situação que já passou no stand-up, é muito foda mesmo.
Manda sim, manda até de alguns se você quiser. Devo ter uns 6 diferentes, cara. De front, de JavaScript, tem de C Sharp com .NET, tem de PHP, tem de arquitetura de sistemas, tem um pouquinho legal.
Olha que foda. Então, confere aqui na descrição que tá lá o link para os talks aí, para os stand-up do Pokémon, certo? Considerações finais, senhores. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Bruno!
Bom, é isso aí, pessoal. Gostaria de dizer que a área de programação, ela, além de tudo, pode ajudar a mudar o mundo para melhor. Então, se você vai fazer alguma coisa com desenvolvimento de software, dá uma olhada aí para o open source e para aquelas coisas que realmente fazem a diferença. Tem muito projeto legal aí, inclusive projetos aí que fiscalizam nossos políticos, que fiscalizam o uso de dinheiro público, que ajudam a gente a abrir os dados públicos aí para... pra galera, tem projetos sociais de tudo quanto é tipo, e eu acho que isso é uma coisa que realmente dá aquela vontade de fazer, porque você sabe que aquilo que você se dedica está servindo para fazer uma coisa muito útil e que vai ser eterno, né? Que é uma mudança aí, um código, uma tecnologia, alguma coisa que você inventa que vai estar aí eterno, não tem data, vai sempre estar sendo útil para alguém. Então, foque nisso, em ter utilidade, em contribuir para a sociedade. Acho que esse aí é um dos pontos principais aí. E é isso aí, essa é a minha consideração final. Ah, e outra coisa, você tinha perguntado se tinha alguma coisa engraçada. Não é necessariamente engraçada, mas eu queria dar um recado para quem está começando. Pessoal, quando entrar na comunidade, na lista de e-mails ou lá no grupo do Telegram, vamos falar sobre programação e parar de perguntar qual é a melhor IDE, porque não existe a melhor IDE. Tem gente que gosta do Visual Studio, tem gente que gosta do Vim, ou seja, essa pergunta não vai ter resposta. Então, vamos focar em aprender a programação e menos em qual é a IDE, porque essa pergunta sempre vai ser polêmica e nunca vai ter solução. Isso aí.
Boa, boa. Muito bom, muito bom. E o senhor Pokémon?
Vá atrás de comunidades. Tá? Eu acho que para quem quer começar ou para quem já desenvolve há bastante tempo, não existe isso de eu não sei nada e tipo não posso compartilhar, ou de eu sei tudo e, né, não tenho nada para aprender. Eu acho que a comunidade de dev, cada uma tem suas linguagens, tipo, cada comunidade tem suas especificações. Se você tiver dificuldade de achar uma comunidade específica, pode me mandar e-mail, Twitter, qualquer coisa. Eu conheço muito líder de comunidade, de coisas diferentíssimas que vocês conseguem aproveitar em diversos lugares do Brasil, tá? A gente falou muito de São Paulo, porque a gente mora em São Paulo e Campinas, né? Mas tem comunidade de desenvolvimento em qualquer lugar do Brasil. Então, aonde você for, não sei, quero estudar Python em qualquer lugar, sei lá. Em Rondônia, eu te indico a comunidade de Python em Rondônia. Não, não existe de perguntar. E aquilo, Desenvolvedor e desenvolvimento é uma parada muito importante para tudo. Eu acho que todos os grandes líderes mundiais falam que o futuro é para quem desenvolve. E hoje em dia, como era antigamente, na época que eu comecei a trabalhar, que era você tinha que ter o pacote Office no seu currículo para você conseguir um emprego. Eu acho que hoje codar é uma parada fundamental em qualquer área. Se você souber codar e fazer a outra coisa, tipo, você é um profissional completo, você é uma pessoa completa. Eu acho que é isso, valeu de novo pelo convite e tamo aí.
Show de bola, show de bola. Você tem alguma dica do que não fazer também? Igual o Bruno Rocha deu agora?
Não deve fazer seu Java consumir 32 GB de RAM, porque muita gente faz isso.
Essa é boa. Essa aí é um desafio, né?
Ótimo.
Bem, senhores, chega, né? Já deu bastante, já temos aí, eu acho que mais de uma hora e meia de talk, de podcast. Valeu mesmo, senhores, valeu mesmo. Eu sei que consegui aí uma horinha do tempo de vocês, mano. É preciosíssimo, né, meu? Porra, brigadão, brigadão mesmo, Bruno. Valeu demais, Pokémon, mano. Valeu também. Muito obrigado para os senhores. E é isso aí. Senhor Guilherme, é hora de dar tchau, né?
É isso aí. Muito obrigado aí ao Bruno e ao Pokémon, que é exatamente isso daí. O tempo dessa galera é bem difícil. Valeu aí por ter tirado um tempinho, pra ter feito essa talk da hora aí. Muito obrigado. Muito bom.
Vocês vão receber uma camiseta aí do Linux Chips On Air. Depois o pessoal vai pegar o endereço, tudo certinho, vai enviar para vocês aí por correio. Certinho? Valeu, senhores. Muito obrigado e até a próxima, né? Vai.
Vai. Vai.
Tem que dar tchau pros internautas.
Tchau, internautas. Falou, internautas.
Falou.
Made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said,
"It's time to switch.
We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply."